Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Joana Treptow. Gente, a Joana é apresentadora do Jornal da Band e do podcast Pare o Mundo que eu quero saber, entre outros mil projetos que ela faz que vocês vão escutar nesse episódio de hoje. Eu conheci a Joana porque eu participei do podcast dela, né, do Pare o Mundo que eu quero saber, que eu amei. E aí, nesse meu papo com ela, eu fiquei tão inspirada pela inteligência, pela boa vontade, disposição, humor, beleza, tudo que essa mulher tem, gente. Ela é maravilhosa, de todas as maneiras. E eu tô empolgada pro futuro dela, porque a gente precisa de mais jornalistas como a Joana. Eu amo essa ideia dela, né, de democratizar a informação, de facilitar o acesso. E eu acho que isso faz muito parte hoje de como a gente consome notícias. Então, vão lá seguir lá no Instagram, Joana Treptow, e também no Twitter e em todas as plataformas. Tá bom, pessoal? Então, fiquem agora com o meu episódio com a Joana. Obrigada! Super obrigada por ter topado participar. Eu sinto que eu meio que entrei lá no seu Instagram e falei, por favor, agora vem falar comigo.
E eu falei, sim, por favor, eu quero.
Não, mas de verdade, gente, para quem não sabe, como eu conheci a Joana, eu participei, né, de última hora, assim, eu senti ali do podcast, porque por causa das coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Foi a primeira semana de guerra.
Foi a primeira semana de guerra, foi no final da primeira semana de guerra, exatamente.
Nossa, e como que foi aquela semana, o que mudou para você, assim, no seu dia a dia daquela semana, ou as coisas agora já estão meio numa rotina de tanta informação, né, que a gente tem que ter todo dia, mas aquela semana mudou muito?
Mudou muito, eu tô muito acostumada, Gabi, a não ter rotina, e eu gosto disso, não sei se é do meu signo, meus astros.
Qual é o seu signo?
Eu não gosto de rotina. E eu sempre pensei em trabalhar em alguma coisa que não tivesse rotina. Isso de ter muita informação nova todos os dias, e estar sempre acrescentando conteúdo à minha bagagem, é algo que me deixa louca de prazer, eu amo isso, eu gosto. Mas naquela semana, tudo virou de ponta cabeça, porque eu estou acostumada com acontecimentos, claro, importantes, e que a gente precisa correr atrás de informação para entender melhor o que está acontecendo, mas não daquela magnitude. A gente já vinha falando sobre aquela tensão e tudo mais, e eu acordei, foi numa quinta ou sexta-feira, não me engano, não me lembro, mas eu acordei e eu vi que, enfim... A guerra, quando você vê o que você vê, né? A guerra começou. Você fala, calma, mas começou como? E aí, jornalismo, né? Começam a te ligar desesperadamente, vai ter que vir logo fazer um mapa sobre os gasodutos da Rússia e explicar como foi que Napoleão também tentou invadir. E você começa, meu Deus do céu, eu não sei isso, calma. Aí começa a estudar, a escutar, a ver vídeo. E aí a tua vida vira apenas aquilo, né? Eu tenho muito medo de errar, é possível, nós somos humanos, então, falando com especialistas no podcast, que nem eu falei com você, muitas vezes eu faço perguntas que não fazem sentido. Ontem eu perguntei sobre aquela condição que o Bruce Willis doença, né? Eu perguntei para uma médica, ela falou, olha, não é uma doença, então não tem como você saber, você vai aprendendo, mas ao mesmo tempo você está naquela posição de ter que ensinar ou repassar a informação. Então, é uma mudança muito brusca quando acontece alguma coisa assim.
Nossa, não, impressionante. Isso que você falou é interessante, essa questão de não querer errar. Se sente que também, pode ser coisa da sua personalidade também, mas também tem essa questão da responsabilidade.
Muita responsabilidade. Eu sinto esse peso desde que eu estava na faculdade, né? Eu acho que é alguma coisa que quem trabalha com jornalismo precisa saber. Hoje, eu consigo entender que é diferente de antes, então eu não quero ser nenhuma especialista, eu entendo que o jornalismo de antigamente não se permitia perguntar coisas simples, não se permitia colocar num lugar de vulnerabilidade, isso porque a sociedade como um todo não se permitia colocar num lugar de vulnerabilidade, né? As pessoas que se colocavam nesse lugar de eu não sei, mas eu quero aprender, eram vistas como pessoas que não tinham se dedicado para aprender. Mas essa responsabilidade é muito grande. Nós somos formadores de opinião antes de haver influenciadores, que já uhum. agora são os formadores de opinião, né? Então, qualquer coisa que você faça, diga, tem que ser muito bem calculada. E isso, para mim, é algo que me pesa muito e que eu trabalho muito na terapia. Porque você fica numa vitrine e você não é intocável, você não é perfeita, você não vai deixar de errar só porque você tem que fazer o certo, agir da forma certa. Até porque a gente está ali numa posição de que julga, de que aponta o dedo quando a pessoa não faz o certo. Então, é difícil, você começa a se censurar muito.
E pensar, você sente que você... Porque você também está no Instagram, né? E você também tem esse outro caminho de conversar com a audiência, né? E aí tem o podcast, aí tem outras... Todas essas outras maneiras que você conversa com a audiência. Você sente que essa questão de você ter que meio que se censurar, né? No sentido não negativo, mas de ter que pensar antes de falar, às vezes você se edita, então, não vou cobrir isso, ou não vou falar sobre isso, não vou entrar nessa, isso aqui pode dar confusão. Eu digo mais assim, por exemplo, no Instagram, né, que é uma plataforma diferente.
Com certeza, eu tento ser o mais espontânea possível sempre. Isso foi uma luta que eu sinto que eu tô vencendo, que é me permitir ser eu. Nunca tive coragem para ser eu, porque eu sentia que eu era diferente das outras pessoas no jornalismo. Eu entrei num momento muito decisivo ali do jornalismo. A internet, o 4G estava começando a bombar aqui no Brasil, o YouTube estava começando a bombar com blogs diferentes, enfim, pessoas fazendo transmissão ao vivo, o Mídia Ninja nas manifestações de 2013, mostrando um paralelo ali, as pessoas querendo ver a mídia alternativa. Então, eu comecei no jornalismo ali, naquele momento decisivo. Eu tinha referência do passado, que era isso do intocável, né? O jornalista de terno e gravata que vai para Brasília, cobre política e que só fala a mesma coisa. Se você ligar em qualquer canal, qualquer mudar a estação de rádio, você vai ouvir basicamente a mesma coisa. Isso falando de uma forma geral, né? Principalmente repórter, não grandes apresentadores, enfim. E aí eu queria muito ser eu e eu tinha medo de ser eu, até porque me limavam muito. Algumas chefias, quando eu era estagiária, e tudo bem, eu acho que faz parte, me pediam para não ser eu. Olha, Jonas, você está sorrindo demais, você está brincando demais. E isso é uma coisa que eu fui trabalhando, que eu fui entendendo até onde eu posso ser. Claro que tem coisas que eu preciso editar, da mesma forma que eu vou me adequar aqui para falar com você, então eu vou colocar uma máscara. Mas eu quero que essas máscaras que a gente usa e troca no nosso dia a dia sejam o menos diferentes possível, né? Então, eu quero que a Joana que está falando aqui com a Gabi seja o mais próximo possível da Joana que está na televisão. Aqui eu posso fazer uma brincadeira. Na televisão eu não vou poder. No podcast eu já posto de novo, mas vai ser uma brincadeira diferente. Então, eu me edito, mas eu tento não me editar ao máximo. E eu estou muito aberta para o que as pessoas falam. Porque a gente tem que entender que, às vezes, a gente ultrapassa um ponto, a gente brinca demais, a gente esquece a formalidade. E quando alguém vai lá e te dá um toque, fala, putz, ó, você podia ter tido um pouquinho mais de cuidado, ó, você falou um negócio errado, você se emocionou aqui. É importante a gente estar atento ao que está ao nosso redor para que a gente consiga se adaptar melhor.
Nossa, adorei isso. Adorei. Vou pensar nisso para mim. Eu penso muito nisso estando na academia, né, como professora, e eu tenho senso de humor, né, eu gosto de falar, enfim, eu não quero não ser eu, mas aí, às vezes, o julgamento que vem é que não tenho rigor, né, ou que o jeito, né, mesmo a aparência física, como a pessoa se veste, não é isso que eu imagino um professor, não é isso que eu imagino uma repórter, um jornalista, né, então, você acha que também o seu trabalho, você também está quebrando vários estereótipos, né? Tipo, indo nisso. Então, você está fazendo duas coisas. Uma coisa é você ficando ok com quem você é, mas você também está quebrando um monte de barreira para outras mulheres, outras pessoas também que vierem poderem ter esse espaço.
Eu acho que sim, mas é importante a gente lembrar, eu sou uma pessoa padrão, né? Assim, fisicamente. Então, fica muito fácil querer quebrar estereótipo. Eu sou europeia, né? Eu sou portuguesa, mas eu tenho traços mais holandeses, que eu sou a cara da minha avó, né? Então eu sou mais branquinha, olho claro, cabelo loiro, tenho muita facilidade em me vestir do jeito que eu quero, se eu quiser fazer algum tratamento estético, qualquer coisa. Então, eu sou muito padrão. Quando você é muito padrão, você fica com muita mais facilidade de quebrar esse... estereótipos, isso é uma coisa que eu também tenho muito cuidado, mas quanto a isso da forma de vestir e tudo mais, eu vou trabalhar, por exemplo, de calça rasgada e tênis, que é o que eu gosto, assim, eu gosto de botar um cropped e reagir. Eu tenho a minha linha, que é tênue entre o que pode e o que não pode, mas eu comecei no jornalismo com 18 anos, e aí com 18 anos, eu posso até te mostrar foto, eu ia de terninho, e assim, no Rio de Janeiro, terninho, e aquele sapatinho, ia pra Bangu de sapatinho, eu voltava pra casa com o pé, você não tá entendendo, um lamaçal, porque é muita poeira, eu suo muito, e assim, eu nunca tava confortável, e eu quero agora ser eu gosto de uma calça rasgada. No outro dia eu fui trabalhar, eu tava apresentando um jornal de tarde, que eu não apresento mais, na TV fechada, no Band News TV, e só apareço de, assim, enfim, da cintura pra cima. Se eu souber que vai ter algum entrevistado muito importante, eu vou colocar uma calça mais social, talvez um sapato mais social, salto alto. Não dá, que eu tenho problema de coluna, então esquece. Mas eu tava lá, e quem apareceu de surpresa? O ministro Marcos Pontes. E aí ele entrou pra gente entrevistá-lo. E no final, eu primeiro fiquei um pouco constrangida e tal, mas eu falei, ó, eu tô aqui trabalhando, tá tudo certo, eu tô fazendo meu trabalho, isso não me desqualifica. No final, eu falei, ô ministro, eu peço desculpa porque eu tô aqui de calça jeans rasgada, mas eu não sabia que o senhor ia vir, eu gosto de trabalhar mais assim. E ele falou, o quê? Você tem que estar confortável, tá tudo certo. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa realmente tirar da nossa cabeça. Existe um sensor invisível que nos... causa um temor de sermos nós, né? Principalmente mulheres. O que nos tira a credibilidade? Ontem eu fui trabalhar de óculos e um colega virou e falou assim, nossa, que bom, você tá com uma cara mais velha. Eu falei, mais credibilidade? É, mais credibilidade. Eu falei, eu não preciso de óculos para me dar credibilidade. Eu tenho a credibilidade que eu construo. Então não é a roupa que nos tira a credibilidade. Você, como professora, não vai ser isso. Mas o que nos lima e o que começa a polir a nossa alma são os julgamentos alheios, né? Isso é difícil de se livrar.
Total. E uma coisa, e assim, claro, voltando um pouquinho, porque eu já queria conversar com você, mas aí depois que a gente conversou e você levantou que você era, né, que você é portuguesa, que você tinha vindo ao Brasil, eu falei, gente, a gente não escuta tanto, né, desses caminhos. E aí, então, você estava falando, mas você parece com a sua avó, que é holandesa,
É, minha avó é holandesa, ela mora
holandesa. Ela mora no Rio. Então, como que foi para vocês, por que vir ao Brasil, como que foi essa jornada da sua família?
Eu costumo falar que eu sou muito rafeira, que é uma palavra portuguesa para vira-lata, né?
Sim.
E eu tenho um pouquinho de cada canto, então a minha avó é holandesa.
Tá.
Ela nasceu em 42 em Haia, durante a Segunda Guerra, conheceu meu avô, que era português, foi morar para Portugal. E aí teve os filhos, minha mãe... conheceu meu pai, brasileiro, e meu pai foi para Portugal. Eles se separaram, meu pai agora mora nos Estados Unidos. E nós, em 2009, por causa da crise na Europa, resolvemos migrar para o Brasil, porque já tinha família aqui. Então, como havia uma proximidade, enfim, os meus tios já faziam esse vem e vai, e a gente falou em 2009, não adianta, minha mãe ia ficar sem emprego, a situação estava muito, muito, muito feia lá, vamos juntar a família. E aí a gente veio para o Brasil em 2009, então veio minha mãe, minha avó e eu, e o cachorro também, o Alfa. Já não está aqui mais com a gente, mas que foi um grande parceiro nessa mudança, eu tinha 15 anos.
Nossa, 15 anos. E assim, isso é uma coisa, esse fluxo, né? É um fluxo que a gente não escuta tanto, que é da Europa para o Brasil por situação econômica. A gente escuta mais o oposto, né? Os brasileiros saindo, indo. E aí, o que você acha que no Brasil existia de oportunidade que em Portugal não tinha? Assim, como que foi essa, sabe? Olhar assim o comparativo, a da parte da família, super claro, importante juntar a família, mas o que tinha de esperança ou de oportunidade que vocês estavam olhando no Brasil?
Absolutamente tudo. 2009, né? Petróleo jorrando, esperança a mil. Aí,
o Chris, aquela capa da Economist, né? Da revista.
Exatamente.
Que era o Chris, tipo, levantando.
O Chris no foguete.
Sim.
A gente tinha expectativa em relação a Olimpíada, a Copa, né? Muito investimento, os países do mundo olhando para o Brasil. Então, acho que foi isso que nos fez vir. E a Europa estava numa situação muito, muito complicada. Não havia nenhuma expectativa de quando iria melhorar. Portugal é um país minúsculo, né? Tamanho de Pernambuco. Tem uma população que, eu falo com as minhas amigas de Portugal, elas não conseguem ter a dimensão do que é morar em São Paulo, né? É uma loucura. São Paulo, você não é nada. Você é uma formiga no meio de um maior formigueiro do mundo. Todas as distâncias aqui são um absurdo. Ontem eu fui da minha casa até o Braz, que eu nunca tinha ido para o Braz, sem ser para fazer matéria. Demorou uma hora e meia. Eu falei, meu Deus, você é em Portugal? Você está quase na outra ponta.
Você está em outro país.
Então, a gente veio realmente com muita esperança de conseguir mais qualidade de vida, né? De estarmos tanto mais próximo da família, quanto termos mais oportunidade. Minha mãe achou que ia ter grandes oportunidades de emprego e tudo mais. Não foi bem assim, mas a gente só tem amor e felicidade e gratidão pela mudança, né? Foi o que tinha que ser, até por conta da minha profissão hoje e onde eu tô hoje.
E com 15 anos, qual foi a sua sensação de mudança? Se eu vou ter que ir para um outro colégio, eu vou conhecer gente? Você teve, ou você estava mais empolgada ou um pouco insegura, assim, com a mudança? Porque 15 anos a gente está numa uma idade um pouco vulnerável, assim, né, para a nossa cabeça.
Foi uma sensação de pânico total. Primeiro, eu tinha muita vontade de mudar, porque eu estudava numa escola pública lá em Portugal e eu sofria muito bullying, mas assim, muito, muito, muito. Então, antes de sair...
Qual que era o tema do bullying que você sofria?
Eu entrei, não era nenhum tema, eu entrei na escola, eu estudava num colégio particular, né? E eu me mudei para essa escola, só que, como é que eu vou explicar? Como se fosse no meio do ciclo, né? E aí eu entrei num grupinho de... numa sala que tinha um grupinho de meninas que era muito, 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 muito má. E aí, eu tava com 14 anos, aí um menino que não sei o que começou a gostar de mim, aí esquece. Saí da escola, né, com um pedido do psiquiatra, foi bem ruim pra mim na época, eu não queria ir pra escola de jeito nenhum. Então, quando a gente se mudou, eu tava muito esperançosa nesse sentido, eu não queria ir ficar em Portugal. E eu sentia que o meu futuro não era ali, eu não sei te explicar qual é essa sensação, mas Portugal é minha casa, meu lar, minha nação, minhas raízes. Eu tenho todo o amor do mundo pelo meu povo. Mas eu falava, eu não me identifico tanto. Eu não sei para onde eu vou por aqui. Então, quando a gente falou em mudar, e fui eu que falei para minha mãe, falei, vamos ficar um dia no Natal. Eu falei, mãe, e se a gente fosse ficar com os nossos tios? Aí minha mãe olhou, eu falei, falou, bora. Então, essa mudança foi algo que me uniu muito à minha mãe e minha avó. Eu já era muito próxima delas, fui criada por elas, enfim, não tinha como ser mais próxima delas, mas a gente se uniu de um jeito que, para mim hoje, lá, é onde elas estão. Então, eu tô aqui em São Paulo, elas estão no Rio e tal, eu não tenho nenhum lugar que eu me sinta em casa mais, eu sei que eu sou do mundo, eu estou em casa onde elas estiverem, mas o primeiro ano, para mim, com 15 anos, foi de chorar todo santo dia, porque foi difícil, né? Eu só fui entrar na escola, acho que 5 meses depois que eu cheguei aqui. Porque a gente teve que procurar terreno para construir casa, nananana. Meu tio morava em Vargem Grande, que é muito longe lá no Rio de Janeiro de tudo. Então eu não conseguia fazer amigos. E eu comecei a ficar com muito medo, comecei a virar um bichinho do mato. E o que vão achar de mim? Eu falo esquisito. Mas assim que eu fui para a escola, tudo mudou. Porque eu fui para Niterói, né? Eu cheguei numa turma que são os meus melhores amigos até hoje. Todo mundo me acolheu muito. E eu criei a Portuga. Então, não é que eles zoavam a forma como eu falava, não era uma zoeira babaca. Eles queriam que eu falasse mais para eles rirem mais e a gente zoar tudo, o dia inteiro. Então, é aquele momento de angústia que você não sabe o que vem depois, mas que você precisa confiar, porque sempre vai ser o melhor.
Isso é... Esse pensamento da esperança, como a gente até tinha falado lá, né? Na primeira semana da guerra, como isso... No final é o que motiva, né, pais a fazerem essas escolhas e levarem os filhos para outros lugares, emigrarem. Como a gente vê, como a esperança e achar que vai ter uma oportunidade melhor é importante. Mas aí na escola, só porque eu tenho muito interesse nisso que você falou, então essa questão de você falar de outra maneira, para você não foi um problema, porque foi encarado meio que como algo positivo e divertido. Foi isso?
Eu me senti muito acolhida, assim, muito acolhida. Eu era a diferente, até porque eu me vestia de forma diferente. Em Portugal, quando eu saí de lá, era moda as meninas usarem roupas de homem. Então, eu usava calça muito larga, tênis muito... Coisa que agora é moda aqui. Tênis
sim,
muito...
você já tinha antecipado, visionária, ah, visionária.
Tênis muito grande, aí eu usava uns lenços, cachecóis, sei lá. Um negócio diferente, assim. E lá no Rio, a moda era as meninas usarem tipo uma calça de ginástica e a blusinha do uniforme. E aí, primeiro, todo mundo começou a olhar pra mim. Nossa, olha a Portuga, olha a Portuga. Mas as pessoas vinham me perguntar coisas com vontade de saber. E à medida em que eu fui ficando amiga desse meu grupo de amizades, eles, claro, que perdiam a linha pra me zoar. Então, eu começava a falar, e uma amigona minha, Marcela, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, ela falava assim, não entendi nada, Portuga, fala tudo de novo, fala devagar. Aí o outro, o Túlio, virava pra mim e falava, ô, Portuga, tira o ovo da boca pra você falar, que ele falava que eu falava, E aí a gente ria muito, aí eu começava a evitar eles, era tudo muito leve. Eu gosto disso no brasileiro, que é diferente do português. A gente tem muitas diferenças, a gente tem pontos que se completam, né? Eu acho que o europeu tem um jeito muito diferente. Eu acho que o brasileiro é muito peculiar, e o brasileiro é acolhedor. Pode ser que esse acolhimento seja até a segunda página só? Pode, mas é muito acolhedor. E eu fui muito abraçada quando eu cheguei aqui pelos meus colegas. Então, foi decisivo esse momento. Eles realmente me ajudaram a virar uma página e a espantar o medo.
Não, eu adorei essa história, porque, de novo, ela não é o que a gente normalmente escuta, né? Quando a gente olha até para crianças aqui nos Estados Unidos, que imigram e tudo isso, normalmente o sotaque, o jeito de falar, sempre é o que gera um pedaço que gera o bullying, né? E nesse caso, virou algo que é um laço entre vocês, sim, né? E o que mais é diferente? Que agora eu fiquei curiosa. O que mais é diferente entre portugueses e brasileiros aí na sua visão?
Uma coisa que é muito diferente, que a minha mãe pega muito no meu pé, é o compromisso com a palavra. Então é o seguinte, em Portugal, se eu tô em Portugal, eu viro pra você e falo assim, Gabi, vamos tomar um café? Acabou, a gente vai tomar um café. Não tem isso, tipo, ah, Gabi, ó, 8 horas eu tô aqui. 7h50 eu tô aqui pra te esperar. E o brasileiro é muito, uhul, tá bom, e aí a gente se vê, tá? A gente marca. E isso é uma coisa que pro português envolve palavra. É porque nós somos muito literais. E o compromisso é muito grande. Principalmente no Rio de Janeiro, que é bem diferente aqui, né? Quando você fala sobre coisas profissionais e tal, ali o carioca tem uma dificuldade maior, todo mundo sabe disso. Então eu acho que essa parte do compromisso e de você realmente agir do jeito que você fala, você falar algo e você ser isso. Então, você não vai ver alguém... Claro que tem muitos enganadores pelo mundo, mas é muito mais difícil alguém falar porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não é. Aqui é tudo muito mais... Uhul, olha, eu vou acontecer.
Isso eu acho muito engraçado, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos... enfim, eu falei, gente, eu não me imaginava, meu marido é americano, né? Mas eu falei, não me imaginava casando com um americano e tal, porque eu acho tão diferente, né? Mas eu falei, uma coisa que eu sempre gostei desde o começo foi isso, ele fala exatamente o que ele sente, o que, que ele é e o que, que vai acontecer. Tipo, não tem joguinho, sabe? Assim, não tem assim, ah, mas será que ele... Isso, será que vai rolar? Será que ele gostou? Será que isso... Não. É exatamente o que é. E no final, pra mim, funcionou. Porque acho que tem mais a ver com a minha personalidade isso. Mas você acha que em termos das suas amizades e relacionamentos, você sente que também essa maneira brasileira pra você faz mais sentido? Ou você ainda segura muito dessa parte da sua origem portuguesa de ser mais do compromisso específico?
Eu acho que eu sou uma bela de uma mistura, até porque minha mãe, ela fica fazendo uma marcação cerrada em mim, né? Então ela não quer que eu deixe os nossos costumes. Mas eu acho que eu sou uma bela de uma mistura. Eu gosto da leveza de você poder ser mais fluido, então ser menos duro. E quando eu falo em ser menos duro, às vezes é ser menos duro com você mesmo, né? Não se chicotear. E também ser menos duro com os outros. Julgar menos. Eu acho que o português é um povo que julga muito, tá sempre muito atento a cada detalhe. O brasileiro gosta de falar. Mas vamos combinar que fofocar é uma das ações mais primárias do ser humano, enfim. Quando, com certeza, as primeiras civilizações estavam lá batendo pedrinha na pedrinha, estavam falando do outro que não estava conseguindo bater pedrinha. Então, socializar passa por falar do outro e observar. Mas eu acho que o português tem esse jeito mais duro, né? De olhar, de julgar, de falar que não faria. E não é bem assim, todos nós temos teto de vidro. Então eu gosto da flexibilidade, da fluidez do brasileiro, da leveza. E ao mesmo tempo, eu acho que é preciso nós sermos muito compromissados conosco mesmos e também com os outros. Então tem que ter uma pitadinha. Você tem que saber o que usar e quando, né? Ser leve, mas também ser duro e apegado aos seus valores.
Não, adorei, adorei. Você tem que escrever o livro de conselhos de vivendo essa vida intercultural. Acho fantástico. E aí, então, você termina a escola e vai fazer faculdade de jornalismo logo depois da escola. Foi isso?
Logo depois da escola. Eu fiz meio aninho de pré, né? Porque o ensino em Portugal é muito diferente do ensino aqui no Brasil. Então, desde... deixa eu tentar lembrar da minha idade. Acho que desde os 12, 13 anos, eu já não tinha as matérias todas. Eu aprendi matemática no ciclo básico, assim, de uma forma muito não específica. Aqui no ensino médio, você já aprende a matemática, biologia, química, física, de uma forma específica, né? Matemática 1, 2 e 3 e tal. Em Portugal, não. Porque eu, quando entrei no que pra gente é o ensino médio, eu já escolhi qual área eu queria seguir. Eu sempre quis ser jornalista. Então, as minhas matérias eram específicas de jornalismo. Era português e literatura e matemática aplicada às ciências sociais e geografia, história. Então, eu esqueci tudo isso. Daí, quando eu vim pra cá, imagina, eu cheguei no terceiro ano. Houve também um pequeno problema aí com o meu diploma. Eles acharam que era para eu ir para o terceiro ano, sendo que o ideal seria eu ir para o primeiro, né? Uhum. Eu terminei o ensino médio, tinha acabado de fazer 17, eu estava com 16. Então, imagina,
muito nova.
Não, e aí, eu fiz um ano de pré-vestibular para ver se eu conseguia passar no vestibular. Mas não foi muito fácil. Então, eu fiz uma faculdade privada, né? Eu entrei numa faculdade, queria estudar em faculdade pública. Aí eu não conseguia. Aí logo depois eu fiz faculdade.
E aí você fez em jornalismo?
Jornalismo.
E da onde vem essa sua vontade de jornalismo? Você falou que desde que você... Imagina, com 12 anos, então, lá em Portugal, você já tinha que declarar o que, que é que você queria fazer para as aulas que você ia ter? Isso eu acho impressionante, ter essa clareza.
E isso é bem duro, né? Porque para você voltar atrás é um processo. Eu não me lembro direito, Gabi, mas eu sei que é bom você ter certeza, porque para você voltar atrás é um processo delicado. Porque daí para frente, você só vai se aprofundando mais. Depois você vai para a faculdade. Imagina que você tá na faculdade e fala assim, nossa, eu tô aqui estudando jornalismo, mas na verdade eu quero ser professora de matemática. Você tem que voltar tudo, fica inviável. Eu não sei de onde eu tirei essa vontade de ser jornalista. Minha mãe me diz que eu desde sempre queria ser jornalista. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, eu queria escrever livros. Aí eu tenho, a minha avó guarda tudo isso, né? Eu escrevi várias historinhas para ela, queria ser escritora. E daí eu passei para a vontade de ser jornalista. Eu sei que eu tinha uma vizinha do andar de cima em Portugal que ela era repórter. E aí quando minha mãe me falou o que era, que ela fazia, né, que eu a vi na televisão, eu falei, meu Deus, que ela tá ali passeando o cachorro, mas ela também tá lá contando as coisas que estão acontecendo. Que maravilhoso. Tipo, essas são duas pessoas, né? Como é que ela passeia o cachorro? Mas ela é tão séria assim, ela sabe de tudo. Uma pessoa que sabe de tudo igual ela sabe, ela não pode estar passeando o cachorro junto com o meu cachorro. Aí isso começou a me fascinar. E daí pra frente, eu só pensei em mudar quando eu cheguei na faculdade, fui procurar estágio e vi o salário de jornalista. Salário e condição de trabalho, né? Então os salários eram muito baixos, tudo trabalhando no fim de semana. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais ser jornalista, eu quero fazer direito. Porque na época tinha uma novela que a Giovanna Antonelli era delegada. E andava armada, nossa, era demais. Aí eu vi que delegada ganhava bem, aí eu falei, mãe, eu quero fazer direito. A minha mãe falou, filha, então é o seguinte, você tem bolsa na tua faculdade, né? Você pode fazer direito depois de você terminar do jornalismo. Então, você faz jornalismo, aí você começa a trabalhar pra pagar a faculdade de direito. Eu falei, ah, não. Não deixa, vamos ser jornalista mesmo. Tudo bem.
E aí, aonde foi seu primeiro estágio? Onde você começou?
Meu primeiro estágio foi na agência F, que é uma agência de notícias espanhola. Foi ótimo. Logo depois eu fui pra Globo, eu estagiei na Globo News. Um aninho. E depois já fui pra Band como estagiária também e tô até hoje.
Até hoje. E calma, você fala várias línguas também.
Só português e inglês. Eu entendo francês, e francês em Portugal é obrigatório, né? Não tem tantas pessoas que estudam espanhol como aqui.
Sério? Que interessante.
Aí eu tive francês, eu entendo, tenho um pouco mais de dificuldade para falar, mas eu entendo super. Então, essas 2,5, vai.
2,5, não, tá valendo. Porque uma das coisas que eu adoro ver, especialmente, né, conhecendo o seu trabalho no podcast, em outros veículos, é tentar ver, que você sempre tenta entender a situação com um ângulo, com uma profundidade que, às vezes, não é o óbvio. Né? Então, assim, no meio de estar todo mundo discutindo alguma coisa, você realmente fala assim, não, vamos falar sobre esse pedaço aqui, no caso, quando a gente conversou sobre a diferença de tratamento de refugiados, né, por questões raciais e tudo isso. Quanto que você tem de autonomia para chegar numa pauta ou falar, olha, eu quero cobrir isso, mas eu quero que tenha esse jeito, essa pegada? Como que funciona esse desenvolvimento?
Olha, eu acho que eu diria quase que 100% de autonomia. Eu sou muito grata à minha chefia por isso, essa liberdade. Se eu fosse entrar em assuntos específicos de política, assim, muito específicos, por exemplo, hoje eu quero fazer o podcast, justamente hoje, ontem, porque o nosso podcast aqui vai ficar para a eternidade, pode ser que as pessoas não acessem amanhã, ou enfim, semana que vem. Mas ontem... João Dória quase desistiu de se candidatar à presidência, o Sérgio Moro desistiu de se candidatar à presidência. Então, a gente teve ali uma movimentação importante no xadrez político nesse ano eleitoral. Se eu quisesse entrar nisso aí a fundo, que é algo que eu não sou comentarista, entendo porque acompanho, eu acho que eu teria que ter um pouco mais de cuidado, né? Para não emitir muito a minha opinião, que é importante isso, né? No jornalismo. Agora, eu gosto de assuntos mais abrangentes, eu gosto de falar um pouco de tudo. Então, nisso, eu sinto que eu tenho quase que 100% de liberdade. Eu recorro à minha chefia quando eu não tenho certeza de alguma coisa. Então, por exemplo, eu quis fazer um podcast sobre armas nucleares quando a gente estava no auge ali da guerra da Ucrânia. Aí eu perguntei para o meu chefe, tem problema? Por quê? Porque eu tenho medo de ser alarmista. Era no início da guerra. Então, a gente ainda tem que ter cuidado para não deixar a população em pânico. Mas sobre os assuntos, Eu falo do que eu quero, e isso eu acho muito importante, assim. Acho que foi uma construção de confiança, né? Que foi feita ao longo dos anos. Eu tenho muito cuidado com o que eu faço, eu tenho muito cuidado para não ser muito taxativa nas coisas que eu falo, e também para não sair ali do senso comum, porque você precisa se indignar, e quando a gente se indigna, a gente muda a nossa sociedade como um todo. E tem algumas opiniões que estão ali no senso comum que eu posso emitir. Sou jornalista, mas eu posso emitir uma opinião. Numa situação de racismo, numa situação de violência, numa situação de abuso, a gente precisa emitir a nossa opinião. Então, acho que foi uma construção aí dessa confiança que foi feita entre a chefia e eu. E eu sei onde eu posso atuar, eu sei qual é o meu lugar, o meu papel ali, né? Então, o meu papel hoje é de tentar mudar um pouco essa linguagem. Eu quero que o jornalismo chegue ao máximo de pessoas possível, porque eu sinto hoje que os jovens não são tão apegados ao jornalismo como eram. Uhum. Por conta da linguagem, por conta da dificuldade. Por que que jornalista faz jornalismo para jornalista? Ou para economista? Ou para algum especialista? Não, a gente precisa falar de um jeito simples para que a população que não tem acesso à educação, que não tem, que é o principal problema aqui no Brasil, consiga entender o que está acontecendo. Gente, no outro dia eu fiz um podcast, que você, o Pare Mundo, né, que você participou, sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação a Pablo Vittar, né, que pegou a bandeira do Lula no Lollapalooza e tal. E aí eu fiz uma pergunta que, para quem entende, é básica, que é o seguinte: como é que um ministro toma uma decisão, né, ele fala assim, tem que ter uma multa, mas aí depois todos vão se reunir, vão discutir e vão ter um entendimento diferente sobre a Constituição. Aí eu vi nos comentários que algumas pessoas falaram, nossa, que pergunta é essa, que jornalista? Quantas pessoas não sabem o que é isso da interpretação da Constituição e como isso torna a nossa judicialização frágil. Então, a nossa justiça é frágil porque a nossa Constituição permite muitas interpretações. E a galera da minha idade não sabe.
Não mesmo, eu não saberia também.
A gente tem que fazer jornalismo para todos. Se para você esse assunto está muito básico, então aí você recorre a alguém que já está falando em outro nível.
Que eu fico muito impressionada, e aqui nos Estados Unidos, né, teve uma pesquisa grande que os jovens de 15, 16 anos aqui nos Estados Unidos não sabem a diferença entre um fato e uma opinião. E isso é... As escolas têm muito, muito problema ensinando o que, que é isso, e aí eles estão tentando, né, ver na educação básica, imagina, a diferenciar o que, que é um fato e uma opinião. E aí eu acho que isso é muito fruto também de tudo que a gente vê essa questão de fake news, né, de como essas coisas circulam, que acabam virando coisas que falam, não, isso é a verdade, mas é a verdade ou isso foi alguém que... Né? Então, na sua... E como você falou no começo, né, que você entrou no jornalismo já com ele diferente do que era antes, qual que você sente que é o seu papel, o papel do jornalista para combater isso, mas sem parar de fazer o que você está fazendo? Você também não pode viver de combate, né?
É, não dá para viver de combate, mas eu acho que dá para ser combativo todos os dias. Você estava falando sobre essa dificuldade em saber a diferença entre... um fato e uma opinião, e eu tô lendo um livro muito legal, um livro mais denso, eu tô procurando aqui o nome para vocês, ó, é Rápido e Devagar. O autor é Daniel Kahneman. Ele é psicólogo, o livro é muito bom. E aí ele explica como é que o nosso cérebro funciona. E eu acho que isso, eu tava falando com o Eduardo Oineg, que é presidente do jornal comigo, eu acho que isso fala muito sobre essa nova geração. A gente tem dois funcionamentos do cérebro, de uma forma muito básica, né? Eu tô repetindo o que ele explicou. Que seria o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1 assimila a informação de uma forma mais intuitiva. Não de intuição de sexto sentido. Mas você tem ali uma coisa automática. Como é que você dirige? Você não pensa, ah, vou botar a primeira marcha, ou então vou ligar. Você vê, é o automático, né? Como é que você frita um ovo enquanto você tá olhando os teus filhos correrem e fazerem bagunça. Ah, e aí você tem o sistema 2, que já precisa de um... esforço maior para assimilar as informações. E são esses sistemas que nos trazem conclusões e julgamentos sobre tudo que a gente vive. Então, eu sinto que hoje a galera não quer empregar tanto esforço e trabalho nesse sistema 2. A gente precisa ter informação. A gente precisa ler livro para que a gente tenha um repertório grande, né, de conteúdo. E quando você me fala alguma coisa, eu vou aqui no meu cérebro, eu acesso esse meu repertório e aí eu vou conversar com você de acordo com isso. Senão fica tudo muito raso. E aí eu sinto que esse é o desafio dessa nossa geração. A gente tem essa questão das redes sociais que são muito importantes e desde que eu entrei, eu falo sobre importância nas redes sociais, eu tenho um monte de projeto na Band em relação a isso. Me proibiam de usar o Snapchat para mostrar os bastidores do jornalismo. Hoje em dia me pedem por favor para fazer isso, né? Eu ganho dinheiro fazendo isso. Então, é importante que a gente saiba se apropriar disso, que a gente esteja no Instagram, TikTok, absolutamente tudo, que faça rios de dancinha, isso não tira a tua credibilidade, mas que a gente saiba a hora de parar e de consumir o que é importante para nós. Da mesma forma que a gente tem que saber a hora de parar de consumir, porque é tanta informação que se torna exaustivo. Então, eu acho que isso, junto com as fake news, é algo... Eu acho que isso trabalha junto com esse problema das fake news. Então, se as pessoas estivessem preocupadas em ler... pode ser um artigo mais denso, pode ser uma coisa mais leve, mas em ler e em adquirir conteúdo, um leque grande com conteúdo, né? Abrir esse leque. As pessoas teriam um maior senso crítico nesse sentido. Isso falando da nossa bolha e da nova geração. A gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, que é a educação, que é algo que me move muito também. O acesso à educação no Brasil é muito deficitário. E isso faz com que as pessoas não tenham um senso crítico, não tenham nem tempo para pensar quem falou, quem fez, quem não fez. As pessoas estão no trabalho, estão no transporte público, demorando 2, 3 horas para ir, para chegar no trabalho, né? Estão cuidando dos filhos, estão com problemas para pagar as contas. Como é que você vai parar e ler, parar e estudar? Como é que a criança, né, numa periferia, numa favela ou num sertão, vai para a escola sendo que tem que cuidar do irmão mais novo, sendo que tem que trabalhar? Então, a gente cria aí uma população com um senso crítico muito deficitário. e que se torna muito vulnerável a governos, a lideranças, a frágeis e maldosas, né, às vezes até criminosas. E eu acho que o meu trabalho no jornalismo, quase que diariamente, é nesse sentido. Eu gosto do que é didático, eu gosto do que é fácil, eu gosto do que é leve. Então, dá para ser leve. A gente pode explicar uma operação da Lava Jato, que já está lá no passado, mas tudo bem, de uma forma mais leve. Mas é difícil você encontrar isso, porque quando você vai ouvir alguma operação da Lava Jato, primeiro você escuta o nome da operação em latim, depois você escuta um monte de envolvido que você nunca ouviu falar, e parece que se você não souber quem é aquele cara, vai ser uma ameba, né? Vamos supor, ah, não sei o que, José Serra. Gente, desculpa, tem gente que não vai saber quem é o José Serra. Para de achar que é óbvio, né? Então a gente precisa destrinchar. A gente precisa explicar.
Não, tô falando que você tem que ter esse livro e tem que ser professora.
E você é professora.
Tá vendo? Já tô sentindo. Mas isso é super interessante, né? Que você falou de... Eu também acho que às vezes tem uma soberba, né? De como as pessoas... falam sobre alguma coisa assim, intelectualizam de uma maneira que é para o outro se sentir menos, né? Uhum. Assim, de hierarquizar o conhecimento ao invés de democratizá-lo, né? Isso eu acho que isso acaba sendo às vezes premiado, né? As pessoas falam: olha, quer dizer que a pessoa sabe muito e tal, pela postura. E aí, sim, cansa, né? Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir alguém falando de cima para baixo como se você fosse um nada, que não sabe nada sobre nada.
Exatamente, até porque as pessoas que são mais prepotentes, eu sinto que há, eu sou bem crítica nesse sentido, eu sinto que há muito isso no jornalismo, elas sempre vão ter ali alguma falha, né? Então é engraçado, as pessoas ficam com um tom mais professoral e tal, aí, por exemplo, na hora que precisam de ajuda com a internet, com a tecnologia, vem falar com você, ué, calma. Por que você não recorre ao autor do livro XYZ? Por que você não liga pro teu filósofo predileto? Quer dizer que para umas coisas eu sou uma imbecil, desculpa a palavra, mas para outras já pode ajudar. Então, eu acho que isso é muito prepotente, porque à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai entendendo quão ignorante você é. Isso a gente sabe desde sempre, né? E você vai entendendo que aquele conhecimento pode te destacar, sim, pode te ajudar na tua carreira. Quando te ajudar na tua carreira, você passa a ganhar um salário melhor, você dá uma condição melhor para tua família e tudo mais. Isso não é porque você é fenomenal, é porque você conseguiu. No Brasil, a maioria, 95% das pessoas não conseguem. Não podem, não tem essa possibilidade, né? Então, você não é o máximo. As pessoas hoje em dia se acham o máximo com uma facilidade, ou é porque tem seguidor, ou é porque tem um carro legal, ou é porque tem uma bolsa cara. Gente, desculpa, você não é o máximo. Você vai ser o máximo no dia em que você fizer a diferença na vida das outras pessoas e ajudar a construir um mundo melhor. O dinheiro, o status, a tua posição, se você é chefe, se você não é chefe. Eu não posso nem falar aqui porque é um palavrão, né? Mas faz diferença no mundo. Na hora que você morrer, você vai perder. E essas pessoas não vão lembrar de você. Vão lembrar de você com um asco, com um ranço. Eu tenho um ranço dessas pessoas. Falam, ai, que preguiça. Então, se você faz diferença na vida de uma pessoa, aí sim, você está aqui cumprindo o teu papel no mundo. Eu acho isso. Eu acho que isso passa pela empatia de não fazer outro se sentir mal, porque não está naquela mesma escada, no mesmo nível de conhecimento de você.
E é exatamente o que você falou. E não porque a pessoa não quer, mas é porque as oportunidades dadas foram totalmente diferentes.
E ainda que não queira. Às vezes, imagina, Gabi, eu posso adorar, sei lá, vamos supor, eu adoro filosofia da era não sei o quê. E aí eu vejo que faz todo sentido com as coisas que a gente está vivendo hoje. Não, não, não. Você pode achar uma chatice isso.
Sim.
Mas a pessoa pode não querer. A pessoa pode querer fazer a dança do TikTok o dia inteiro. O que eu vou julgar? Vou achar que a pessoa o quê? Porque eu sei filosofia e ela sabe dançar, eu sou muito melhor que ela. Talvez ela seja mais adaptada.
Olha só, exatamente. E olha, essas danças, às vezes eu fico olhando e falo, gente, como... Para mim é uma vantagem, sinceramente, que na minha época não tinha, quando eu era adolescente. Eu prefiro que fique tudo sem ter sido filmado, as danças.
Ah, eu queria ter uma desenvoltura boa, mas eu não tenho.
Mas eu sei que a gente está quase no horário, mas eu queria te perguntar rapidinho sobre o que você também falou no começo, que, né, que antes da gente começar a gravar, que você está falando que você tem sua rotina, que você treina, né, todo dia, que isso é você fazer uma coisa por você. E como que a pandemia, o Covid, afetou assim, a sua ideia também do que é, né, ter uma boa, uma vida saudável, ou pensar em longevidade, pensar também na nossa mortalidade, né, com a pandemia. Como que isso te afetou?
Eu passei a fazer exercício depois que eu peguei Covid, né? Eu fiquei no hospital, eu fiquei internada 6 dias, e aí eu senti minha saúde, eu senti como eu era frágil, né? Eu senti como eu era, assim, uma questão de segundo, pode ser ou pode não ser. Você fica ali muito próximo, não da morte, da minha morte, mas você tá no hospital, ali internada, você tá próximo da morte dos outros, que seja, né? Você tá pensando, ó, enquanto eu tô aqui me curando, tem outras pessoas que não têm essa possibilidade. Então, eu resolvi cuidar de mim, principalmente porque eu sou ligada no 220, minha agenda todos os dias é mega lotada, eu amo trabalhar, eu basicamente vivo em função disso, tenho o privilégio de trabalhar e de ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, então parece todo dia que eu tô apenas me divertindo. Mas isso me consome muito, porque eu nunca soube o momento de parar. Quando eu ficava no ócio, pode ser um domingo, um sábado à noite, ou segunda de manhã, qualquer horário que eu tivesse meia hora ali de ócio, eu me sentia culpada por não estar produzindo. E isso me fez muito mal, não saber a hora de parar, não saber que eu preciso desligar. Não é nem por descansar, porque eu sempre descansei muito bem, mas para resetar a cabeça, pensar em outras coisas, pintar um quadro, fazer outras coisas que não sejam jornalismo e consumir informação, que nosso cérebro precisa computar tudo que a gente está fazendo. Então, isso, esse momento em que eu fiquei no hospital e tal, me fez querer desacelerar. Eu acho que a gente romantizou muito isso no início da pandemia. Ai, não, agora todo mundo vai, vem, paz e união. Mas para mim serviu, de certa forma. Foi um ano, ano passado foi um ano difícil, mas serviu para eu pensar em como é que eu quero viver, como eu quero dedicar meu tempo, minha atenção, para onde eu quero dedicar meu tempo, minha atenção, a minha energia e o que eu quero construir daqui para frente. Então, eu tô com 28 anos, eu acho que eu já vivi daquela forma automática bastante. Agora eu quero, sinto que esse ano de 2022 foi uma virada de chave importante para mim, para minha pessoa, personalidade, pro meu jeito de viver. E eu tô gostando de viver essa nova fase.
E você acha que isso tem a ver, então, com essa questão da pandemia e do Covid, tudo isso, para você te afetou?
Eu acho que sim, eu acho que eu trabalhei muito mais nesses últimos 2 anos, eu não tirei férias, eu senti muito a falta da minha mãe e da minha avó, porque vi muito menos, e sempre que eu ia pra lá eu tinha medo de levar a doença e matá-las, né? Porque imagina, a gente sabe quantas vezes isso aconteceu, imagina a desgraça. Eu senti muito a falta delas, e eu vi o quanto eu tava olhando muito para o trabalho. Claro, foi o momento em que pediu isso. Mas agora eu quero viver de outra forma.
Que é mais devagar ou não?
Que é mais consciente.
É mais consciente.
Devagar eu acho que nunca vou ser.
Eu acho que...
Mas é mais consciente. É
mais
olhar.
Intencional. Você tem uma intenção.
Exato. Para onde é que eu vou agora? Onde é que eu tô pisando? Qual é o meu próximo passo? Não é sair correndo. Eu posso até correr. Mas se eu souber para onde eu tô indo, né?
E o que, que você quer... agora de verdade, última pergunta. E que, quais são coisas que você quer fazer pro futuro aí? Coisas assim... Não precisa falar os projetos, porque eu imagino que tem coisa aí que você tem que, né, guarda aí para você. Mas assim, se tem algumas coisas que você fala, poxa, isso gostaria de fazer um dia, isso seria um sonho poder fazer isso, ou tá tudo já meio encaminhado agora? Que pode ser também, tá maravilhoso, porque você só tem 28 anos e já fez tanto. É impressionante.
Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa. Meu maior sonho, Gabi, é conseguir trazer minha mãe e minha avó para São Paulo. Então, nós somos as 3 sozinhas, né? E atualmente, assim, a minha mãe trabalha comigo agora, que é uma coisa bem legal. Assim, uma coisa que ninguém sabe, tá aí. Você queria. Tem algumas coisas que são confidenciais.
Como
minha
assim?
Mãe...
O que ela faz?
Tudo que eu tenho fora da Band, né? Todos os trabalhos que eu faço fora da Band, é minha mãe que toca pra mim. Ela trabalha
com
minha assessora / empresária, mas ninguém sabe. Então tá lá sempre a Sofia trabalhando comigo. Aí só normalmente no final dos trabalhos eu falo, ah, Sofia é minha mãe. Todo mundo... Até porque fisicamente a gente não se parece. Na forma de falar, de se expressar e tal, somos iguais. Mas fisicamente nós somos diferentes.
Tá.
Então, minha mãe trabalha comigo. Meu sonho é trazer minha mãe e minha avó para São Paulo. Então, consegui comprar uma casinha. Agora, minha tia também está envolvida nesse projeto. Eu quero que a gente se junte de novo. E é difícil, né? Imagina comprar uma casa, é algo caríssimo, dificílimo. A gente está aí juntando dinheiro e batalhando, tentando trabalhar muito para isso. Então, esse é o meu maior objetivo. Até os 30 anos quero fazer isso. Eu quero escrever um livro. Eu quero ser professora. Eu tive até agora, tive durante quase 2 anos um projeto de profissionalização de meninas, jornalistas, jovens jornalistas, porque eu acho que a gente precisa pensar nisso, na profissionalização, como a faculdade hoje em dia, o ensino da faculdade é defasado, então você sai para o mercado de trabalho e você não consegue colocar praticamente nada em prática, né, do que você aprendeu. Então eu tive esse projeto que era voluntário, depois se tornou um pouco insustentável pelo tempo que eu tinha que dedicar, mas eu levei para a Band, então agora eu trabalho junto com o RH na profissionalização dos nossos estagiários, né? Eu organizo rodas de conversa mensais com eles, para que eles me falem um pouco das angústias, dos anseios deles, que era algo que eu tinha muito quando eu era estagiária, né? Ah, eu tô com medo de não ser contratada, eu não tô fazendo isso direito, eu queria aprender mais aquilo, então a gente leva para os gestores. E eu também organizo workshops e lives com os nossos medalhões. Então, assim, a primeira foi com a Ana Paula Padrão, e imagina os estagiários falarem com a Ana Paula Padrão, foi demais.
Que legal!
Então, eu gosto dessa parte de desenvolvimento, e eu acho que, por enquanto, meus sonhos são esses.
Nossa, mas já está bastante.
Muita coisa. Eu quero realmente me desenvolver mais e me descobrir mais. Porque eu acho que, hoje em dia, nada é... Você não consegue exercer só uma função. E eu não estou falando nem uma função no jornalismo, porque eu, além de apresentar, eu sou repórter, eu edito, né, todo dia... Eu tenho podcast, mas eu acho que numa empresa você precisa se reinventar até na vida, né? O que você vai fazer? Você tem que ser multifacetado. Eu quero continuar me desenvolvendo nesse sentido.
Mas olha, eu vou te dizer que eu achei emocionante, me emocionou escutar o seu primeiro sonho, que é de trazer sua avó e sua mãe para São Paulo e da importância, né, do que você falou no começo, que seu lugar de casa é onde elas estão, né? Que não é essa parte, isso. E a gente sabe que da importância disso, né? De estar com quem a gente ama, quem a gente considere família, quem seja. Então,
exato.
Mas adorei. Fantástico. Super obrigada, Joana. Adorei poder conversar e escutar esse lado, não da apresentadora, entrevistadora.
Obrigada, eu, Gabi. Eu adorei falar com você. Você é demais. Sou fã. Parabéns pelo teu trabalho, que também é multifacetado, né? Você fala como uma especialista e você fala com a leveza de uma entrevistadora e de uma apresentadora. Isso é fenomenal. Isso é inspirador.
Eu acho que realmente, para mim, é como você falou, para mim é um aprendizado. Esses momentos de poder conversar com pessoas realmente viram uma chavinha na minha cabeça, sabe? Agora, final de semana inteiro, eu vou ficar pensando... coisas que você me ensinou aqui, como eu posso usar isso para a minha vida, ou como isso faz sentido. Eu acho que nessas trocas autênticas é que a gente tem mudanças boas, né?
Com certeza, porque a gente se inspira, né? Se inspira e se motiva. E você é inspiradora. Obrigada.
Ai, você que é. Obrigada, adorei. Agora eu só preciso te seguir fazendo a ginástica de manhã. Um dia eu vou conseguir.
Ai, faz o seguinte, você tem que pegar um personal que te arraste.
Exato.
Porque o Diego faz isso, ele praticamente vem me buscar em casa. Tem dia que eu falo assim, não dá pra gente só conversar? Aí ele, não, conversa
em casa. Eu acho que inventar coisa, falar, ai, não sei o quê, sei lá, o cachorro tá com problema, vou ter que levar no veterinário.
Preciso dar banho no meu peixe.
Mas adorei, obrigada, Joana, tenha um ótimo final de semana, eu amei conversar.
Eu também amei. Um beijo para você, Gabi. Pra
beijo,
todo mundo.
Obrigada.
Um beijo, tchau.
Tchau. E aí, pessoal? Gostaram do meu episódio com a Joana? Demais, né? Eu adoro que ela é portuguesa, carioca e paulistana. Agora, né? Várias culturas juntas. E como eu falei, eu gostei muito de saber da trajetória dela, dessa parte, né, dela emigrar para o Brasil na adolescência, como que foi na escola. Ela tem uma história tão acolhedora para contar que eu acho que a gente não sabe o suficiente, né, de histórias positivas. Então, fiquei super feliz de escutar e aprendi muito. E agora fiz outra amiga, né, gente? Porque o que é esse podcast se não tentar ficar amiga dessas pessoas maravilhosas que existem aí pelo nosso Brasil? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Instagram, como sempre, um Estrangeira Podcast. E no nosso e-mail, estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu já tô com saudade do Brasil e espero estar de volta em breve. Tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada!
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.